NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Salve turma, Ponte Aérea chegando para mais uma edição. Meu nome é Pedro Maia e eu estou com Rafael Roque. Nesse episódio a gente vai falar bastante sobre o fim da novela James Harden, Philadelphia 76ers. O Barba agora é jogador do Los Angeles Clippers e vai se juntar a Westbrook, Kawhi Leonard e Paul George. Roque, na calada da madrugada, o Woj e o Charania trabalharam, hein?
Rapaz, bom dia. Um abraço aí para você, Pedro, e para todo mundo que está ouvindo o Ponte Aérea. Eu acordo cedo para trabalhar, né? Que a gente faz o podcast é no trabalho, mas ele, né? A gente faz outras coisas. Eu acordo cedo para trabalhar. Eu pego logo o telefone, filho, porque eu tenho que já dar uma olhada nas coisas. Então, eu bati direto com a notificação. Eu falei, caraca, já foi logo uma pancada, logo acordando. Já bom que já despertou. Mais do que café, já foi direto. Então, ainda bem que acabou, né?
Felizmente. Ninguém aguentava mais.
Pois é, a temporada estava rolando já, se estendeu além do que deveria, pelo menos na minha opinião, assim, e principalmente porque a estratégia adotada, né, ou a linha escolhida pelo Harden, foi uma linha complicada, né? A gente já teve o episódio todo com o Lillard nessa off-season, né, assim, mas essa do Harden, ele, tipo, o cara chegar, e agora eu estava indo ao treino, aí queria viajar, aí queria no climão, indo para o aeroporto, um troço meio... Estava chegando num nível meio baixaria, né? Então, ainda bem que acabou. Eu acho que isso, de alguma forma, infelizmente, pode ter funcionado, né? Eu acho que, enfim, talvez até o próprio elenco mesmo ali, o Embiid mesmo, e fala, cara, tira essa desatenção, esse foco de desatenção aqui de perto da gente, né? Então, assim, esse lado é ruim. Mas cara, eu recebi várias mensagens, porque a história do Harden com o Houston, né? Tipo, eu recebi várias mensagens nessa manhã de pessoas me perguntando, assim, ah, não sei o que você achou, assim. A gente vai falar mais sobre isso, né? O Harden é uma coisa muito doida, porque é um jogador que ainda entrega, mas o pacote em volta dele hoje em dia tá pesadíssimo, né? A parte que mistura até a extra-quadra. Então, assim, é uma troca difícil de avaliar, né? Uma troca difícil de avaliar, porque ela tem dois lados muito diferentes. Então, mas a gente vai falar melhor aí nesse episódio.
Eu acho que, fundamentalmente, o Harden, ele segue ali aquela fama dele de desistente dos projetos, né? É um cara que simplesmente avisa o que quer e consegue, em termos de projeto que ele pode embarcar, né, a contribuição que ele pode fazer para determinado time ou outro, né, e claro, isso estando alinhado com o que quer o jogador, né, então o Harden é aquele cara que não tem muita paciência para o projeto, ele não tem muita, né, ele não tem muito apego àquele contexto ali, ele facilmente é o cara que estala o dedo e pede uma troca, e isso ficou realmente, como você já trouxe aí, ficou muito escancarado nessa intertemporada. E eu acho que esse caso do Harden é a representação máxima de como a liga hoje é dos jogadores. A gente teve o Damian Lillard exigindo uma troca, exigiu o Miami Heat, não aconteceu o Miami Heat, foi para o Milwaukee Bucks, melhor ainda, né, jogar com o Giannis Antetokounmpo, é um favoritaço ao título da Conferência Leste. Mas eu acho que em relação a todo esse burburinho em torno do Harden, ficava muito claro para mim, Roque, que o Harden, a essa altura do campeonato, a gente sabe que o talento está ali, né? É um cara que vai entregar uma produção, independente da configuração da sua equipe. Na última temporada, ele teve 21 pontos, 10 assistências e 6 rebotes. É um cara que, claro, já começa a entrar no momento de declínio da carreira, mas, falando do projeto jogador, existe o projeto time, existe o projeto jogador. Falando do projeto jogador, O Harden é um cara difícil para quem está em reconstrução, não é um produto tão atrativo para quem está em reconstrução, porque você quer partir do zero, você quer alimentar a molecada, fazer a molecada crescer, você não precisa de um medalhão como o James Harden ali. Então, não é um projeto interessante para aqueles que estão em reconstrução, né?
E
Como
por isso ele
Orlando,
não foi
como
para Houston.
Houston,
E por isso ele.
exatamente, como Orlando, Houston, San Antonio, não é interessante o James Harden. Nesse contexto. Por outro lado, olhando para outra ponta do processo, não é interessante para Milwaukee, para Boston, para Denver, para Phoenix. São times que vão brigar pelo título, mas tem muito mais a perder pelo aspecto distração, né, pelo aspecto foco de desatenção, do que a ganhar em si, né, com a bola que o James Harden tem. E aí o que sobrou? O único time que eu via competitivo, que eu via lançando mão do James Harden, era justamente o Los Angeles Clippers, porque vem de alguns processos aí, alguns anos, né, de muita frustração em torno desse projeto Kawhi Leonard, Paul George. Teve o torcedor do Los Angeles Clippers sofreu muito, né, da bolha para cá, com aquela bola tabelada do Paul George no playoff, né, daquele momento para cá. O Los Angeles Clippers só sofreu, o torcedor só sofreu. Então, é um processo já muito desgastado, né? Então, meio que não tem muito a perder, né, o Los Angeles Clippers em lançar a mão do James Harden nesse momento, né? Já estava lá também com o Russell Westbrook, e acho que aconteceu meio que o óbvio, né? Já existia esse burburinho em torno do Harden indo para Los Angeles, né, para o Los Angeles Clippers. Eu acho que é um dos poucos times que poderia abarcar o projeto James Harden. Eu acho que essa troca, embora a novela tenha se arrastado, foi uma coisa meio que esperada, né, Rock?
É, na verdade ficou durante muito tempo meio certo. Ficou meio certo o que aconteceria. Não tinha outra alternativa. Ele não ia jogar em Filadélfia. Não tinha mais condições de ele jogar em Filadélfia. Não tinha nenhuma outra franquia disposta a pagar minimamente o que o Filadélfia estava esperando, né? E chegou-se a falar em Chicago recentemente, enfim. Levantaram umas bolas, acho que muito balão de ensaio para tentar dar uma chacoalhada no cenário, mas o Morey não abria mão de duas coisas fundamentalmente, né? Duas escolhas de primeira rodada e salários expirantes. Ele não abria mão disso. O Philadelphia não estava. Oi.
Só fazer um parêntese rápido que eu não levantei no começo, na abertura do episódio, só para quem não ficou por dentro ainda da troca. O Clippers recebeu o James Harden e o PJ Tucker, e o Philadelphia recebeu Marcus Morris, Nick Batum, Robert Covington, o KJ Martin, que é o filho do Kenyon Martin, e algumas escolhas de draft, além de uma pick swap, né? Então esse
Isso.
foi o pacote da troca.
Então, o que acontece? O Philadelphia não queria. Então, aí você falou já a parte dos jogadores, que ela a parte dos jogadores, na verdade, é a primeira parte do pedido do Morey, né? E as escolhas, você tem. O Clippers está dando uma escolha, né, de 28, e ele não queria dar a segunda. Só que ele foi em Oklahoma, ofereceu uma troca de escolhas de um ano, e o Oklahoma aceitou dar uma escolha dele para o Philadelphia, né, que vai ser a pior escolha de 2026 entre a do próprio Oklahoma, a do Clippers que eles têm e a do Houston que eles também têm. Essa vai ser a pior delas. Mas conseguiu as duas escolhas, o Morey, né? E ainda duas escolhas de segunda rodada e tal. Agora, nos jogadores, todos eles, de alguma forma, podem ajudar agora, né, a dar um pouco de profundidade ao elenco, né? Ou eles continuam sendo atrativos para uma eventual troca até a deadline, para o Philadelphia conseguir, se algum jogador pintar aí que vale a pena, né? Hoje, nos grupos de zap, fervilhando de manhã, conversando, a pessoa começou a falar, né? Tem jogadores aí que já pipocaram que podem vir a ser jogadores que vão pedir para sair. Se o projeto não der certo, tem muita gente de olho, por exemplo, no DeRozan, né? No LaVine. Então, assim, são jogadores que podem com uma combinação de salários expirantes e alguma escolha, podem pintar em Filadélfia, né? Então, ou, na pior das hipóteses, você vai com esses jogadores, e aí, na temporada que vem, todos esses são expirantes nessa temporada atual. Não tem ninguém com salário para o ano que vem. Só nessa
Sim.
conta aí já dá uns 40 milhões. E ainda tem Tobias Harris para sair, se quiser. O Melton pode sair, o House para sair. Ou seja, o Philadelphia, no ano que vem, teria quase 100 milhões saindo de salário. O que dá um cenário muito livre para você oferecer e tentar correr atrás de free agents para jogar com o Embiid. Você dá uma renovada, na esperança, digamos assim, né? Então, o valor da troca, ele não vem só em ativo direto, né? Digamos assim. Ele tem um fator aí meio indireto, que o Morey, ele sempre vai tentando ganhar nas margens, né? Os acordos dele nunca são só diretamente, sempre tem um raciocínio por trás, uma coisa. E esse me parece ser o raciocínio desse. Se você for olhar o pacote, ele não é um pacote. Diante do cenário que o Harden armou, o pacote é até bom. Mas diante do jogador que é o Harden, com os números que você citou, o pacote parece pouco, né?
Sim, aliás, eu acho que o pacote fala muito sobre o valor de mercado do James Harden hoje na NBA, né? A gente tem que prestar atenção que o Clippers não cedeu nenhuma peça ali que é relevante, que tem força de relevância na rotação, né? É verdade, o Nick Batum é um cara que, tirando a folha de estatísticas, né, pode não contribuir tanto, mas é uma presença absurda na quadra. É um veterano que faz um pouco de tudo, né? Faz aquelas coisas que não aparecem na folha de estatística, é um espetacular defensor. Mas o Philadelphia, não, o perdão, o Clippers não teve que ceder o Terrence Mann, não teve que ceder o Norman Powell, não teve que ceder, sei lá, o Tyrese Maxey, por exemplo, né? Então o Clippers não cedeu peças assim tão relevantes. Não, Maxey não. Fiz confusão, perdão. O Clippers não teve que ceder o Mann, não teve que ceder o Powell e não teve que ceder o Highland, por exemplo, que é um cara que tem bastante futuro na liga. Se for trabalhado, pode ter um impacto muito grande, né? Acabei confundindo o Highland com o
Não,
Maxey.
o Maxi, na
Mas.
verdade, que o Clippers queria e o Philadelphia não botou de jeito nenhum.
Exatamente, exatamente. Eu acho que o Philadelphia fez certo. Eu acho que o Maxey. A gente ainda vai chegar no Philadelphia ainda, mas o Maxey tem tudo para explodir como a segunda estrela consolidada da franquia. Mas eu acho que é um outro aspecto que a gente vai mergulhar aqui. Enfim, eu acho que fala muito sobre esse valor de mercado realmente, aonde está hoje o James Harden, né, nessa fila do pão em termos de valor de mercado. A gente sabe que é um cara que pode contribuir muito, né, principalmente se nesse Los Angeles Clippers ele atuar de forma solidária como ele atuou no Brooklyn Nets do Kevin Durant e do Kyrie Irving. Né, que o James Harden teve excelentes participações ali no sentido de municiar principalmente esses dois, né? E aí eu fico muito curioso para saber se o James Harden, quanto o James Harden vai operar fora da bola para não sacrificar tanto o volume do Kawhi e do Paul George. Essa é uma grande questão, né? Eu estou muito curioso para saber como é que isso vai funcionar, né? Mas eu acho que de maneira geral, apesar dos números que eu citei, 21, 10 e 6, né? 21 rebotes. Pontos, rebotes e assistências, o James Harden é um cara que começa a entrar no seu declínio de carreira, né? Eu acho que na temporada passada, o James Harden, que foi sempre um jogador muito de bater para dentro, sofrer muita falta, ir muito para a linha de lance livre, a média do Harden da temporada passada de idas a linhas de lance livre, né, foi 6,2. 6,2 lances livres tentados na temporada passada. É a menor marca. Desde 2012, exatamente. A menor marca da carreira do James Harden desde 2012. Isso fala muito sobre um declínio físico, né? Ele não é mais aquele jogador que tem aquela explosão para bater para dentro, né? Para suportar ali aquela contestação dentro do garrafão. E é o fato também de que a regra, né? A regra de 2 temporadas atrás não beneficia mais o James Harden tanto, né? A regra de você punir os jogadores que cavam deliberadamente esse tipo de falta. Então, o principal ativo ofensivo do James Harden já está no passado, né? Quer bater para dentro, é óbvio, ele tem o step back, ele tem a bola de três, mas aí você depende do espaçamento que o seu time vai fornecer. Mas esse filão, né, de ser o cara que vai atacar, que vai bater para dentro, a gente começa a entrar num declínio da carreira do James Harden. A gente sabe que ele vai ser útil, mas se ele for útil dentro daquele contexto, ou do contexto parecido, no qual ele desempenhou no Brooklyn Nets, eu acho que pode tem uma possibilidade aí, uma luz no fim do túnel para que o Los Angeles Clippers tenha um sucesso, né, nessa troca. Eu acho que se a gente for tentar medir quem ganhou, quem perdeu, eu acho que foi uma troca elas por elas, assim. Eu acho que o Philadelphia embarcou naquela teoria da adição por subtração, né? Era uma grande distração ali que estava fazendo mal certamente para o vestiário, para tudo, né? Então, conseguiu veteranos interessantes ali para você ajudar, né? O núcleo jovem, tudo mais, né? Jogadores que vão fazer ali, vão ter muitos minutos na temporada regular. E por outro lado, o Clippers, por um preço mais baixo, digamos assim, consegue o James Harden, que numa lineup, né, num quinteto inicial aqui, de repente, que a gente possa colocar aí James Harden, Paul George, Terrence Mann, Kawhi e Zubat, e você ainda tem Westbrook, Powell, Plumlee e Highland vindo do banco, é um elenco que, se as coisas se encaixarem na quadra, Rocky, né, o Harden versão Brooklyn Nets, quando estava tudo dando certo no começo, o Kawhi saudável, Paul George saudável, Westbrook desempenhando bem a sua função, vindo do banco de reservas, como mostrou na época de Lakers, né? Essa conjunção de fatores, né, dando certo, eu acho que o Clippers acaba saindo como um grande vencedor. Só que a gente não pode cravar agora que o Clippers é vencedor nessa troca. A gente tem que entender o que vai acontecer na quadra.
É, diante do que se desenhava, assim, se der para resumir bem, 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 bem mesmo, diante do que se desenhava pelo caos que criou o James Harden na Filadélfia, agora recentemente, o Clippers foi menos vencedor do que se esperava na troca, né? Assim, porque assim, esperava-se realmente uma bagatela, gastou um pouco ali, mas nada que, como você diz, nada que vá mudar o preço do dólar, como a gente brinca, né? Os jogadores que saíram e tudo mais. Então, com relação a essa questão do Brooklyn Nets, a primeira coisa, só rapidinho, sobre o valor que você falou do Harden, porque tem essa questão também, né? O Harden é meio indecifrável. Eu não sei se ele dá muita abertura para uma conversa pré-troca, né? Para você tentar. Que é ilusão achar que não há um papo com o camp dos jogadores antes da troca, para você saber o que o cara está pensando. Isso acontece. Não é permitido em teoria, mas acontece, né? Porque assim, ele está no último ano, ele fez um opt-in, né? Ele está no último ano de contrato. Ele vai ficar tranquilo jogando a temporada inteira com o contrato expirante? Ou ele vai querer começar a falar de daqui a pouco de renovar, de estender e tudo mais, né? Esse é o último ano obrigatório do Kawhi e do Paul George. Eles têm um player option para a próxima temporada, na próxima temporada.
Esse é um outro ponto importantíssimo.
Então, o Clippers pode estar na beira, né? Quanto dar ao Harden, né? Lógico, você vai ter tempo de dar uma medida de temperatura de quanto o Harden vai funcionar antes de ter que comprometer dinheiro com o Harden. Essa é uma questão importante, né? Ou se você vai comprometer dinheiro com o Harden, você vai fazer o quê? Um mais um, talvez, e que aí você já consiga na outra temporada, se o Paul George... Porque imagina... Você assina um contrato com o Harden de 2, 3 anos agora e no ano que vem o Paul George e o Kawhi vão embora. Eu acho que não vão, mas assim, eu acho que eles vão ficar, mas assim, mas né, é um risco. Então assim, tudo isso vai ter que ser bem medido para frente e que vai influenciar no clima também, né?
Eu acho, Rock. Continua,
Mano, essa
continua.
fluidez ela pode ser muito boa de dar o poder de decisão na mão do front office do Clippers, mas pode criar um ambiente, né? Meio ali em ebulição, que ainda tem o Westbrook nessa história toda, né? Então, mas na parte, você quer falar alguma coisa sobre o contrato? Que eu ia falar da parte mais técnica mesmo de quadro.
Não, não, pode seguir. Não era nem sobre o contrato, mas eu complemento já já.
Então, na parte de quadra, aqui, eu acho que o seu exemplo que você citou é bem, bem legal da questão de Brooklyn. Só o que me preocupa É que, não, e não é pouca coisa, Clippers não tem um jogador que é o Durant, né? Ele não tem nenhum deles, todos eles são jogadores, né? O Paul George, o Kawhi, jogadores espetaculares, mas eles não são, né? Não tem as mesmas características ou similaridades, digamos assim, com o Durant. Então, essa parte da infiltração, por exemplo, que o Harden perdeu completamente a explosão do primeiro passo, ele não ganha mais de ninguém na infiltração. Ele não consegue mais. Né? Eu estou curioso para ver como vai ser esse desenho, porque eu imagino porque, por exemplo, em teoria, o melhor jeito de usar o Westbrook seria em espaço, né? Em espaço para ele entrar, porque ele ainda tem a explosão, né? Como você vai desenhar isso aí, de repente, fechando os jogos com Kawhi, Paul George, Harden, Westbrook e Tucker, você joga, abre todo mundo para aproveitar o Westbrook e as infiltrações do Harden, mas não para ele finalizar, né? Para ele fazer a defesa se movimentar e aí dar a bola numa situação mais favorável para o Paul George e para o Kawhi, para média distância, enfim. Ver como isso vai funcionar, mas eu acho que o Harden vai funcionar muito mais como facilitador nesse time, e aí sim a similaridade com o Brooklyn, do que como um definidor, né? São outros jogadores com características diferentes que vão estar mais com a missão de definir nesse time.
É isso, esse fator tático, acho que já está todo mundo muito curioso para saber o que vai fazer o Tyronn Lue. Primeiro, qual vai ser o quinteto inicial, né? Acho pouco provável que o Tyronn Lue comece com os quatro, né? Eu apostaria no Westbrook vindo do banco. Ele já teve essa experiência positiva no Lakers. Realmente o Westbrook é o cara que demanda a bola. Você ter James Harden, Paul George, Kawhi, né, e o Westbrook demandando bola, é muito, para mim, soa muito mais natural o Westbrook vir do banco de reservas para conduzir demandando bola à segunda unidade, né? Faz muito mais sentido para mim, né, para jogar em velocidade com o Norman Powell, próprio Westbrook. Mas é difícil apontar, né, qual vai ser a abordagem tática do Tyronn Lue. A gente sabe que o Paul George e o Kawhi Leonard são jogadores de média distância, eles gostam de operar na média distância. O James Harden opera mais no perímetro hoje em dia do que realmente esse aspecto da infiltração, né? O Westbrook tem essa capacidade de fazer a transição e os contra-ataques, é um cara que perigosíssimo quando ataca a cesta. Se eu tivesse que fazer uma aposta, seria essa, né? O Westbrook vindo do banco, né? Com o Terrence Mann começando com o titular e o Zubat também titular. Mas eu acho que o que vai determinar, Roque, o futuro desse quarteto, né, esse quarteto fantástico, é o desempenho não só na temporada, mas no playoff. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse time vai para o playoff. Eu me surpreenderia muito se esse time morresse fora do play-in ou morresse no play-in. É o time que pelo menos vai pegar a sexta posição. Eu ficaria muito surpreso se isso não acontecesse. Mas aí é que está a questão. Eu fico imaginando uma primeira rodada de playoff, dependendo do emparelhamento, né? Se o Clippers tiver uma temporada mais tumultuada, avançar em sexto ou em quinto, pega uma galera com mando de quadra, né? E aí, imaginando aí uma primeira rodada que o Clippers deu tudo errado ou mais ou menos para o Clippers, aí o Clippers pega ali um Phoenix ou o Golden State encaixado, né? Eu acho que o desempenho nessa primeira rodada de playoff, eu acho que falaria muito sobre a sequência desse quarteto, né? Eu acho que o Clippers tomando um 4-1, 4-2, dependendo do contexto da eliminação, eu acho que o Clippers, de repente, o front office, principalmente pelas situações do contrato do Kawhi e do Paul George, acho que os próprios jogadores, talvez houvesse uma implosão do projeto, né? Do projeto que está aí se arrastando desde a bolha, né? Que batendo na trave, frustração, Kawhi lesionado. Eu acho que o Clippers chegando a uma primeira rodada e tomando uma paulada, né? Eu acho que tudo isso que a gente está projetando acabaria ao fim da temporada. Não seria uma surpresa para mim.
Mas para isso você até tem uma flexibilidade, né, em teoria. Se você mantiver o elenco como está agora, você tem o Harden. Tá, você vai perder o Harden para nada. Mas você, né, você abriu mão ali de uma escolha e tal. E você, se o jogo, se o Kawhi e o Paul George optarem pelo mais um ano de contrato, se não estenderem, são jogadores também que imagino que você consiga um valor de troca, né? Se você decidir realmente que isso não vai à frente. Eu acho que Kawhi e Paul George, eu acho que tem uma chance razoável deles se aposentarem no Clippers, a não ser que o Clippers abra mão deles. Mas é um detalhe importante nessa história toda aí. Eu acho que em algum momento, pela característica do Harden, dependendo do peso que ele tenha nesse esquema tático aí, eu acho que o Clippers vai atrás de um pivô que tem um espaçamento vertical, que a gente chama maior, né? Que nesse momento o Clippers não tem, né? O Zubat é um cara até bom de pick and roll assim e tal, mas ele não é um cara, né, que é característico por ser um cara
Não
atlético, que
sai
vai.
muito do chão, não.
É o que a gente chama de rim runner, né? Ele não é esse cara, né? E o Plumlee também não, né? O Plumlee, enfim. E a terceira opção de Big nesse momento é o PJ Tucker, que também. Então eu acho que existe uma chance razoável do Clippers em algum momento até a deadline, ainda ir atrás de alguém que faça essa jogada que caracterizou a carreira do Harden, né?
Sim, com o
Mas o
Capela,
Oklahoma.
com o Nick Claxton, com o
Nick Claxton,
Embiid.
Capela, Embiid, você vai buscar um cara desse, nem que não seja um cara de elite, mas um cara em algum momento. E o Capela, por acaso, é o cara que o Atlanta tá querendo se livrar, né? Mas, assim, eu acho que o Clippers vai a algum lugar, vai buscar alguma coisa assim até a deadline. E outra coisa sobre isso, o Clippers, rapidinho, para a gente falar do Philadelphia, mas, assim, saíram. Por mais que entre e saia da rotação, né, o Clippers estava bem tumultuado e tal, mas você perde dois jogadores com características defensivas muito claras, né? Agora o Kawhi e o Paul George vão ter que voltar a marcar, né? Porque o
É,
Harden e o
dá até
Westbrook
para
não marcam
colocar
ninguém.
três. Eu acho, não sei se os dois que você apontou, imagino que sejam o Robert Covington e Nick Batum. O
Sim.
Marcus Morris também tem uma função
Sim.
defensiva bem interessante, né?
Também. Também. Então, assim, então alguém vai ter que começar a marcar, né? Nesse time, porque o Harden não marca. Quer dizer, marca, a gente sabe que marca no post, marca e tal, enfim, mas não marca no, nesse nível. O Westbrook também, enfim. O PJ Tucker, sim, né? O PJ Tucker substitui algum deles ali, mas não vai segurar o Rojão sozinho. O Kawhi vai ter que
Eu acho
voltar.
que vai ficar muito com o PJ Tucker e com o próprio Paul George, né? Que é o
Então,
Paul George.
mas o Paul George e o Kawhi vão ter que voltar a ter um protagonismo defensivo, que por causa
Sim,
do
sim,
fardo
sim.
ofensivo não estava tão em
É uma
alta assim.
sobrecarga, né?
Eles não estavam tão em alta assim defensivamente nas últimas temporadas. Mas vamos ver como é que isso vai ficar. Esse também é um fator interessante a se observar.
É, falando agora, Rock, do Philadelphia. Realmente, eu acho que o Philadelphia, Rock, o Philadelphia se livrou de um problema. Estava tudo muito, né, nebuloso, uma nuvem muito carregada ali em cima da Pensilvânia. E finalmente, sabe, termina essa novela. Falando das peças que recebe nessa troca, né, não foi só a saída do Harden, né, o contra, né, falando de bola, falando de quadra, obviamente você perdeu o Harden, você perde um ativo ofensivo bem significativo, né? Principalmente imaginando cenários em que o Joel Embiid fique fora, você ter o Harden é um grande desafogo, né? Mas o Philadelphia não perdeu só o Harden, perdeu o PJ Tucker, que é um dos melhores, se não o melhor carregador de piano da NBA. É o cara que marca pra caramba, é um cara que mata a bola da zona morta. É o cara que faz o box out muito bem feito, que atrapalha, que é chato, né? Então, perdeu um grande carregador de piano, trouxe aí, né, o Batum, Morris e o Covington, mas é aquilo, né? O mais novo desses três tem 32 anos, que é o Covington. Batum 34, Marcus Morris 34. Então, é uma galera mais velha, são veteranos todos eles, mas não vão ter um grande impacto. Pelo menos ofensivamente, dentro do Philadelphia, né? Olhando para os minutos desses jogadores, né? Cada um deles na temporada passada, Batum, média de 21 minutos. Temporada passada, Morris, média de 28 minutos. E o Covington, média de 16. Então, são veteranos que não tiveram tanta rodagem, fora o Morris, né? Que é uma minutagem razoável, relevante, 28 minutos. Tirando o Morris, o Covington e o Batum tiveram uma minutagem de coadjuvante, né? De quase de figurante, né? Falando do Covington aí. Então, eu acho que o Philadelphia realmente se livrou de um problema. E eu acho que o que fica claro nesse cenário aí agora é que o Tyrese Maxey, ele tem aí o sinal verde para assumir o posto de fato de número 2 da franquia e dar o salto que estava todo mundo esperando, né? Ele se torna automaticamente o candidato a jogador de maior evolução na temporada, evoluindo não só nos números, mas em termos de responsabilidades, né? Em relação ao que ele precisa fazer na quadra. Mas ainda vejo, Roque, sobretudo o Philadelphia num patamar ainda bem abaixo de Milwaukee e Boston, né? Para brigar por alguma coisa na Conferência Leste. Essa nova configuração aí, acho que o Philadelphia segue abaixo desses dois grandes postulantes na conferência. E o Embiid, eu acho que talvez faça o Embiid repensar o futuro, né? Tava ruim com o Harden, tava ruim, mas talvez o Embiid tivesse a esperança de numa negociação conseguir um ativo um pouco mais interessante do que escolhas de draft, Batum, Morris e Covington. Então, dependendo do que vai acontecer com essa temporada do Philadelphia com o Embiid Maxey, dependendo do que eles conquistarem numa pós-temporada, eu acho que o Embiid pode começar a rever o futuro dele na Philadelphia.
É, eu também acho. Acho que é o momento. Acho que a gente vai viver aí. Acho que a gente vai viver um. Talvez seja a temporada inteira, mas assim, é bem definitivo, eu acho. Porque assim, esse não é o time, não me parece, pelo menos, o time que vai seguir, que é o plano de seguir com esse time até os playoffs. Não me parece o caso. Você, na verdade, como o Morey gosta muito de operar, você está ali no limite das duas estratégias, né? Você está ali no um olho no gato, o outro no peixe, né? Eu acho que esses caras estão todos ativos para uma troca até a deadline na primeira estrela ou semi-estrela que se mostrar insatisfeita aí na NBA, o Philadelphia vai atrás. Eu imagino que seja essa a estratégia. Você está bem posicionado, né? Com escolhas e salários expirantes ou enfim, eu acho que todo mundo que for trocar com o Philadelphia vai pedir o Maxey, mas acho que ele não vai ser incluído em nenhuma troca. Mas você tá. Ou então, você tentar convencer o Embiid que, se por acaso, mais uma vez esse ano não der para lutar,
E tudo indica que não vai dar.
então, mas na próxima temporada você tá com dinheiro, você tá com o espaço para você fazer o que você quiser, um quadro em branco. Entendeu? Eu acho que a estratégia é meio essa, assim, o limite vai ser a off-season, próximo off-season, o que que o Philadelphia vai conseguir até lá? Se não conseguir nada satisfatório, acho que aí adeus, Embiid. Eu acho que o Philadelphia tem mais um ano aí para tentar convencer o Embiid a cumprir esse contrato todo na Philadelphia. A situação
Isso
é
a
meio
gente
essa,
vai.
assim.
A gente vai acompanhar todo o desenrolar, né? Eu acho que tem muitas questões em relação aos reforços das franquias até a trade deadline, né? A gente olha para o Boston, e falta banco de reservas. A gente olha para o Philadelphia, e Maxey e o Embiid só não vai dar para muita coisa, né? A gente olha em todo canto, tem aspecto. Você falou do espaçador vertical no Clippers, né? Então, pretende. A gente tá olhando aí, vislumbrando uma trade deadline bastante movimentada, né? Bastante interessante. E, Rock, só para fechar aqui com algumas pequenas reflexões aqui sobre esse começo de temporada, bem rapidinho, né? O calouro do Dallas, o Derek Lively, né? Que teve uma estreia espetacular com 16 pontos e 10 rebotes, já voltou ao planeta Terra, um somado aí 11 pontos e 8 rebotes nos dois jogos seguintes. Então teve uma hype imenso, né? O cara que ofuscou o Wembanyama, mas já voltou aí ao planeta Terra. O péssimo começo do Scoot Henderson no Portland, né? Com 8 pontos de média, 4 turnovers e 1 de 18 nas bolas de três em 4 jogos. Então, para quem imaginava que ele fosse brigar pelo prêmio de calouro do ano, ele pode sim brigar pelo prêmio de calouro do ano ainda, mas começou muito mal, né? O cartão de visitas é péssimo. E para fechar, o Wembanyama e o Chet Holmgren, né? São dois jogadores que está todo mundo aí Em cima, olhando, eles estão com números bem parecidos, né? O Embiid com 15 pontos e 7 rebotes, o Chet está com 15 pontos e 6 rebotes, e eu citaria aí, do lado do Chet, 62% de aproveitamento nas bolas de 3, 30, na verdade, 10 convertidos em 16 tentados. Então, tirando aí por esses 3, 4 primeiros jogos, dá para sentir que não vai fugir muito desses dois aí a corrida pelo prêmio de calouro do ano, né? E sem falar também de quem já é macaco velho na liga, o Luka Doncic está aqui. Que começo espetacular, né, Rock? 39 pontos, 12 rebotes e 10 assistências praticamente de média, 48% de aproveitamento nas bolas de 3. Só queria trazer aí essas pequenas reflexões aí no encerramento do nosso podcast.
É, sobre calouros, cara, é isso, né? Calouro vai oscilar, fora esses monstros aí que, enfim, são um nível diferente e que a expectativa é que já mudem um pouco o destino das franquias logo no primeiro ano. É, olho nesse Oklahoma, hein? Olho nesse
É
Oklahoma.
verdade.
Tipo, a gente sempre fala isso, ah, olho nesse Oklahoma, mas assim, tá começando a tomar forma esse Oklahoma. E Luka Doncic, o que eu tenho para dizer é que eu tenho ele no meu fantasy, então eu tô feliz.
Tirou onda demais, né? Tenho ele no meu fantasy, tirou onda demais. Vamos ver se a defesa do Dallas aparece e dá ao Luka a chance de postular, né? De concorrer ao prêmio de MVP, porque não adianta você ter esses números aí que eu acabei de citar e você terminar em sétimo e oitavo na temporada regular. Então a defesa com Grant Williams está começando a aparecer e vamos ver o que vai dar esse Dallas Mavericks aí para essa temporada. É isso, galera. Fim de papo nessa edição do Ponte Aérea. E a gente lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do nosso endereço, que você já sabe, a essa altura do campeonato você já conhece, ge.globo/ponteaérea. É isso, vamos que vamos. Até a próxima. Valeu, Rock.
Valeu, Pedro. Um grande abraço. Abraço para todo mundo aí. Até mais.
NBA.